Olá, ouvinte! Este podcast foi preparado para você aprofundar seus conhecimentos sobre execução orçamentária, prestação de contas e recursos da educação, a partir de um conjunto de perguntas formuladas por participantes do curso presencial ministrado pelo professor Rubens César, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As respostas apresentadas pelo professor ajudarão você a compreender pontos importantes no que tange às diversas etapas que envolve esse tema. O curso aconteceu durante a realização do programa TCEDUC nas micro-regiões de Ipueiras, Santa Quitéria e Canindé, no estado do Ceará.
Professor, olha, com relação, existem municípios que não têm plano de carreira. Aí, quando diz o piso é tanto, eles colocam só aquele. Esse município, no caso dele, que existe, é um direito do reajuste, embora porque tem município que não tem plano de carreira, tem município que não tem quinquênio, tem municípios que chama hora pedagógica, outro chama atividade pedagógica, enfim, são remunerações, ou seja, são gratificações que vão para o salário base. Aí o que acontece? Esse reajuste, ele faz sempre uma diferença, que tem município que tem hora pedagógica de 15%, outro tem 20%, e que vai para o salário. Quando veio o piso nacional, lá veio o questionamento, não estou aqui culpando nenhum gestor, senão até apanho, né? São 184 municípios, corre risco até de eu ser fuzilado por falar isso, né? O que que acontece? Se eu tenho um plano de casa e carreira e o meu colega terminou o magistério e ficou lá sem fazer nada, só trabalhando, não estou criticando, e não se qualificou para atingir isso, eu tenho o direito de receber o reajuste porque eu estudei, me qualifiquei e, obviamente, quem mais estuda é para ganhar melhor. Você concorda comigo?
Pessoal, continuando no seu questionamento, esse município, beleza, o senhor falou que tem plano de carreira, aí veio o piso, aí o piso foi pago, certo? Vamos lá, se o plano, reflexões, viu? Vamos fazer reflexões aqui. Se o plano de cargo e carreira desse município, o valor pago pelo plano, certo? Não atinge o piso. Estou falando piso, ó. É piso, certo? Certo? Então, o professor só recebe o piso por causa da lei federal e não por causa do próprio plano dele. Eu acho que tem um equívoco aí, não acha? Porque é o seguinte, ó, porque o piso nacional, o nome diz, é um piso nacional para ser atribuído a todos os professores, certo? Eu posso ter um cargo, um plano de cargos de carreira que eu pague mais do que eu piso, não posso? Não posso. Nada impede. Então, se nesse município o plano de cargo de carreira com os reajustes anuais nunca chega ao piso, tá entendendo? Tem que vir um piso para poder puxar o plano de cargo lá para o piso, esse plano está adequado. Certo? Esse plano tem que ser reestudado para poder ver um exame melhor. E já que tem cacau sobrando, por que não mandar uma lei legislativa para poder rever isso? O senhor está entendendo meu raciocínio? Viu? Então, seria uma, não sei se era o que se encaixava lá, que é justamente mais ou menos o que a professora aqui levantou. Outra questão é o seguinte, pagamento de gratificação. Se um município dá 15, outro dá 20, outro dá 10, outro não sei o que, outro não dá e outro tem lei e não paga, tá entendendo? Isso aí é a realidade de cada um e a legislação aprovada em cada Câmara. Tá entendendo? Agora, olha só, isso aí é um caso mesmo que eu tenho amizade com esse prefeito, eu até cheguei para ele uma vez e disse, meu amigo, resolva isso, o que é que tem nesse município? Eu não sei se aqui tem, né? A famosa gratificação do anuênio, né? Os municípios aqui têm anuênio, aquele pagamento de 1% por cada ano de serviço prestado, tá entendendo? Quinquênio. Ah, 5% a cada 5 anos, gente. Gente, sinceramente, isso eu vou falar com toda tranquilidade, certo? Lá é anuênio. Lá, a lei municipal, o Estatuto do Servidor Público diz o seguinte. É a mesma coisa, certo? Só que o Estatuto do Servidor Público desse município diz mais ou menos o seguinte. A cada ano de efetivo exercício, o servidor público tem direito a 1% calculado sobre o seu vencimento base, certo? Não, pior, é sobre o seu vencimento total. E aí inclui todas as remunerações de 1% sobre tudo. Esse estatuto parece que é de 83, certo? Então, o servidor que entrou lá antes de 83 ou depois, né, de lá para cá, olha quantos por cento ele tem, certo? Todo ano 1%, 1%, 1%. O que aconteceu? O município teima em não pagar. Manoel. O que está acontecendo? Estão indo para a justiça e estão conseguindo, certo? Aí a gente consegue 30%, 40%. O que acontece, gente? Por que, é que eu digo que isso é um... Eu até disse, rapaz, resolva isso, dá logo um limite a isso, porque ficar isso aberto, se a pessoa viver 100 anos, ia ter 100% de aumento, aumento sobre aumento, entendeu? Aí disse, não, mas isso é anti... não é popular, não sei o quê, amigo, mas não precisa, não precisa acabar, certo? Você dá uma proposta de alteração à lei, conceder um anuênio até 10%, quem chegar até 10% ganha aquela gratificação e pronto, encerra. Ele não vai deixar isso, vai ficar aberto. Quem tem lá 20, 30 anos, pode ter certeza, todos vão ganhar. Aí vão ganhar, vão implantar, vão receber um passivo que todo mundo vive. Eu até disse, rapaz, faça um levantamento. Se tiver que pagar todo mundo do jeito que está, ele vai ter uma dificuldade no município. Entendendo? Então, é mais ou menos essa questão do quanto. Nós, no Estado, perdemos isso há algum tempo atrás, certo? Mas, por outro lado, eu vejo coerência. Por quê? De que adianta eu ter muito direito se não tem condição de ser pago? Para mim, não vale nada. Eu prefiro mais ganhar aquilo dentro de uma legalidade e realidade e receber do que ter um... Imaginando aqui um quinquênio de 5 em 5 anos, eu tenho mais 5%, mais 5%, mais 5%, sem limite. Tem que ter um limite. Não pode ser aberto assim. Toda gratificação não pode ser aberta assim. Tudo bem. Tem muitas legislações no município que hoje até hoje estão abertas. Se for para o judiciário, ganha, gente. Ganha.
Aqui em Santa Quitéria aconteceu muito de professores, cargos dos professores, que tinham 200 horas aqui no município, sem Vajota, ou sem Hidrolândia, entendeu? Catunda. E eles tiveram que optar e ficar só no município. Eles não poderiam ter ficado com as 200 horas aqui, assim no outro município, não podia?
Essa questão de 300 horas, tá entendendo? Eu te digo o seguinte, é polêmico, certo? Lá no, nesse trabalho que foi feito, os que encaixaram, eu particularmente, da minha opinião, eu acho que seria possível as 300 horas, tá entendendo? Se tivesse condições realmente do professor cumprir a carga horária de forma efetiva e atendendo o interesse público. Mas só que é o seguinte, tem uma decisão, e isso aí foi fundamental, lá na decisão do TCU, da impossibilidade do cumprimento de 300 horas, porque eles jogaram no, na escala temporal que para cumprir essas 300 horas não encaixava, não tinha como encaixar o deslocamento de uma atividade para o outro. Isso aí ficou realmente, criou essa objeção, mas é uma questão muito de interpretação. Eu particularmente, acho que daria para cumprir 300 horas, mas pelo que foi desenvolvido lá no trabalho, essa situação de 300 horas, geralmente não, foi optado por pedir que o profissional escolhesse onde que ele deveria ficar, porque havia um impedimento por base de interpretação, principalmente uma fundamentação lá do TCU.
Com relação às contas de gestão e de governo, né? Aí, por exemplo, o tribunal dá um parecer técnico dizendo que as contas de governo estão, né, aprovadas, né? Aí vai, por algum motivo, a Câmara pega e desaprova. O que, que o Tribunal de Contas poderia intervir nesse mecanismo, né?
As contas de governo, o tribunal não julga. Ele emite o parecer prévio e a competência constitucional do julgamento é pela Câmara. Pode acontecer vários cenários nesse julgamento. O seguinte, o tribunal pode emitir um parecer pela desaprovação, tá entendendo? Se o tribunal emitir um parecer pela desaprovação, a Câmara só derruba esse parecer com 2/3. Se a Câmara, por 2/3, votar que, olha, as contas eu considero aprovadas, embora o parecer seja pela desaprovação, então vale a decisão da Câmara. O julgamento é feito pela Câmara. Então, o tribunal não tem ingerência. Pode acontecer também, aí tem que ser uma Câmara bem capacitada e qualificada, do tribunal opinar pela aprovação, certo? E a Câmara opinar pela rejeição, entendeu? Tem todo o jogo político aí. Logicamente que num cenário desse, tá entendendo? A Câmara tem que ser qualificada, que eu vou dizer, porque quando o tribunal faz o exame, ele faz o exame técnico, certo? Abordando todos os questionamentos pontuais. Então, para a Câmara dizer que o parecer do tribunal está equivocado, então, por isso, desaprova, certo? Tem que ter uma motivação justificativa muito forte, mas é possível. Mas isso, nesse ponto, vai pesar mais é a questão política. Certo? Se o prefeito não tiver o quórum suficiente na Câmara, ele tem muita dificuldade de conseguir aprovar suas contas. Então, é nessa linha.
E com relação às contas de gestão, né, nos últimos anos, até para a informatização, esses meios eletrônicos, e até você falou agora há pouco, né, de ir ao correio, entregar, e assim, se porventura, como é que tá esses prazos? Assim, porque tem as defesas, né, e tal, até que ponto, né, o gestor, o ex-gestor, né, no caso do SUS, da educação, da assistência, enfim, o ordenador de despesa, pode ter esses prazos de defesas prorrogados ou até que ponto seria, né, mais ou menos esse questionamento meu.
Com essa mudança, criou uma dificuldade para o gestor, mas essa dificuldade é facilmente superada, porque a própria Lei Orgânica do Tribunal tem um dispositivo lá que diz que qualquer gestor público, jurisdicionado, ele é obrigado a manter atualizado o seu cadastro no sistema do tribunal. Isso aí é uma obrigação, como a Receita Federal também exige da gente. Quem declara imposto de renda, você é obrigado a manter o seu cadastro atualizado lá na Receita. Se acontecer imperfeição na sua declaração de imposto de renda, a Receita Federal vai para frente, manda executar e faz tudo. E se você não atualizou, as comunicações vão para o endereço que você manda. E a gente também segue a mesma linha. Comunicado o gestor, tomando conhecimento, a Lei Orgânica também do Tribunal tem essa possibilidade de qualquer gestor, ele pode pedir prorrogação de prazo para esclarecimentos, em até 60 dias. O relator pode dar de forma monocrática. Geralmente é 30 mais 30. Ou pode ser 30 direto se o gestor pedir, ou 60 direto se o gestor pedir durante 60 dias direto e motivar porque quer logo 60 direto. Se precisar de mais tempo, também o gestor pode solicitar, informando que olha, já pediu 60 fixado em lei, mas necessita de mais tempo, mas precisa de justificativa. E esse segundo pedido, acima dos 60 dias, quem autoriza não é o relator. Tem que ir para o plenário e todo o colegiado do tribunal autoriza, mas bem fundamentado sempre autoriza. Entendeu? Então é bem tranquilo. Agora, com relação a recursos, aí sim, recursos são prazos legais que perdeu, não tem prorrogação de prazo. Ultimamente tem acontecido diversos pedidos de prorrogação para apresentação de recurso, mas estão sendo todos negados porque o recurso já é um prazo legal, está lá definido, então não é um prazo discricionário para o relator, como é nos esclarecimentos. É nessa linha. Mas é bem tranquilo, o Tribunal de Contas sempre tem aceitado, como também quando é uma situação assim mais ampla, está entendendo? O que é que o tribunal tem feito? Ele tem fixado um prazo para que alguma situação aconteça. Um exemplo, a gerência de atos de pensão e aposentadoria foi levantada, isso aí a gente já sabia há tempo, gente, mas agora foi que o tribunal realmente está enfrentando isso, que é processo de aposentadoria é devolvido para o município para fazer diligência e o município nunca voltou. Certo? Aí ficava aquela pessoa lá pendente da ANAS no tribunal para poder ter a sua aposentadoria finalizada. Isso o tribunal está correndo só porque também o STF, no julgamento que teve do Adin lá, determinou que o prazo para o tribunal julgar uma aposentadoria ou pensão é de 5 anos contada a partir da data que o processo chegou no tribunal. Como uma grande parte dos processos do tribunal tinha mandado para o município, e por mudança de gestão ou outras coisas, nunca voltou, a gente está com passivo imenso de aposentadoria para ser analisado nesse contexto. Qual o prejuízo disso, gente? Que o próprio STF já disse, olha, entrou no tribunal, passou 5 anos, e o tribunal não apreciou a aposentadoria no estado que está. Então, pode acontecer dos dois lados. Pode acontecer daquele ato da aposentadoria ter sido feito de uma forma bem benéfica, sem fundamentação, e ter levado o salário do cara, do servidor, lá para as alturas. Aí ele fica aposentado com aquele salário bem alto. Como pode acontecer de uma aposentadoria ter sido informada ao tribunal de uma forma maliciosa para prejudicar o servidor, com o valor que ele tinha legalmente diminuído, tá entendendo? Aí, se for atingido pelo registro tácito, a aposentadoria dele fica congelada lá embaixo. Tá entendendo? Então, o tribunal está correndo para poder ver se pega todo esse processo e ver se não deixa julgar pelo TAS. Pelo TAS vai acontecer essa situação. Pode reverter ainda? Pode. Mas vai ter que entrar com recurso e revisão e talvez, a depender da situação, até com decisão judicial. Isso tudo para fundamentar uma decisão do STF que o Tribunal de Contas está correndo feito louco.
Não sei se os demais municípios sofrem com carona no transporte escolar. Desde que não sejam cuidadores, pai, mãe, funcionários que querem utilizar o transporte escolar para ir trabalhar, para ir fazer compra, para ir para o médico. Como lidar com essa situação? Se existe uma lei que inibe, que eu não estou conseguindo resolver essa situação assim de boa.
Professora, de boa é realmente muito difícil, vou dizer, viu? De boa é muito difícil porque aí tem um ingrediente muito, muito difícil de ser absorvido pela própria população, certo? Que é entender que aquele veículo é exclusivo do aluno, entendendo? Aí, somado a isso, tem aquela venda, que eu acho que eu digo assim, aquela divulgação indevida de próprio agente, da própria administração, que diz, não, vá, pega a carona, vai lá, não sei o quê. Então, isso gera um desgaste político, infelizmente, enorme. Eu só vejo uma postura, entendendo? É realmente ser claro, certo? Ser bem objetivo mesmo, olha, aqueles lembretes em não aceito carona, entendeu? Porque realmente veículo público vinculado à repartição não é para dar carona, certo? De forma alguma. Isso a gente não faz nem na. Os nossos veículos têm negócio de carona, entendeu?
Eu queria perguntar o que poderia acontecer com o motorista, porque tem um certo ônibus que ele faz as rotas normais, né? Mas, em alguns períodos, ele deixa de levar os alunos, ele prioriza por não levar, ele leva só, no caso, um aluno específico e o resto ele deixa, sabe? Ele deixa de levar os outros alunos, fazendo as rotas normais. Eu queria saber o que poderia acontecer e alguns direitos, né, que a gente poderia tomar sobre isso.
Primeiramente, o que o aluno deve fazer? Chegar na escola e narrar isso aí para a diretora. A diretora é o seguinte, eu tenho escola escolar hoje, passou e subiu só o colega e deixou a gente teve que dar um jeito de chegar até aqui. A diretora vai narrar isso no relatório, como ela falou, que entrega todas, eu não sei se é por quinzena, por mês lá na Secretaria da Educação do município. É para a educação chamar essa empresa para poder conversar com esse motorista e tentar resolver essa questão. Gente, qualquer fato desse aconteceu mais de uma vez, se aconteceu a primeira vez, foi informado, aconteceu a segunda vez, certo? É interessante que se diga, porque da terceira em diante já não é mais, como é que se diz, razoável, entendendo? E outro ponto também, vocês, como estudantes, podem ir na página do Tribunal de Contas do Estado, lá na ouvidoria onde faz parte o nosso amigo aqui, Vigílio, certo? Levantar essa demanda lá na ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, que pode ter certeza que logo, logo, em breve, o Vigílio demanda para a unidade técnica responsável e a gente faz com que seja acionado o município e, com certeza, essa situação melhora rapidamente, viu?
Sobre esse caso aí da punição, né, para o servidor, no caso, as contas deles tenham sido bloqueadas, conta de salário, por um determinado processo, né, do tribunal. Aí, o que ele deve fazer, o próximo passo? Porque já acabou todas as tentativas. Ele tem que ir atrás no tribunal.
Uma justificativa.
Isso. Aí, nesse caso também, se ele foi determinado um valor para ele, né, o que ele tem que fazer?
E também está acontecendo agora que as administrações públicas também têm que ter cuidado. Porque acontece o seguinte, ó. Contas municipais e contas estaduais. Vamos aqui para as municipais. Quando o tribunal julga, imputa débito e multa, transitou em julgado no tribunal, a pessoa passou por todos os recursos e não conseguiu modificar, aí o tribunal comunica ao município, porque antes era a PGE do Estado que cobrava até as municipais, mas a decisão do STF também já modificou isso. Se o recurso envolvido é municipal, quem tem que cobrar é o PGM municipal, certo? Aí o tribunal comunica o PGM municipal para poder abrir o procedimento para poder aquela multa ou débito ser ressarcida ao cofre municipal. Beleza. Antes de responder a tua pergunta, se o PGM não fizer isso, certo? Vamos imaginar, municipal, chegou a multa do fulano de tal, que era ex-vereador, mas é aliado do gestor. Não execute, não. Deixa aí, beleza? Na prestação de conta do exercício seguinte do município, se essas comunicações do tribunal não forem executadas, o gestor é quem vai responder e vai responder solidariamente por aquilo que não correu atrás. É mais ou menos nessa linha que vai seguir, certo? Pronto, aí vem aqui o PGM, executa aquela decisão do tribunal e o servidor recebe essa comunicação da PGM que está sendo executado para pagar aquele valor. Ainda é possível dessa decisão, em 5 anos, ir ao Tribunal de Contas com recurso e revisão para poder desconstituir esse dano, certo? Mas são estradas diferentes, está entendendo? Aqui já está sendo executada, um recurso de revisão não tem o poder de suspender essa execução, certo? Pode acontecer duas situações. A execução ser rápida, você já começar a ser descontado no salário o que foi imputado na época, mas você entrou com recurso de revisão e o tribunal modificou a decisão. Aí o que vai acontecer? Você ganhou aqui, você pode pedir ao município, olha, pare de descontar no meu conta-cheque, porque o tribunal reveu essa decisão, você está me executando, e me devolva o que eu já paguei. Certo? Como também você pode perder o recurso de revisão, não vai ter feito nenhuma execução, já ia rodando e você vai pagando da mesma forma. Mas mesmo depois da decisão que transita em julgado, ainda cabe um recurso de revisão no período de 5 anos. Mas esse recurso de revisão tem alguns requisitos. Tem que ser fato que não era conhecido na época, certo? Documento que só apareceu agora, não estava em poder da pessoa que foi multada. No período do trânsito do processo, e mais ou menos essas coisas. Então, uma coisa bem específica, e tem que ser motivada no recurso de revisão, mas ainda há essa possibilidade.
Como é que tem a ocorrência de um empenho se não acontecer a licitação? Mas, para acontecer o empenho, eu tenho que informar no sistema a licitação, porque ela tem uma funcional programática e tem um objeto. E como é que sai o empenho de uma coisa que não aconteceu?
Se o sistema fosse travado, informar só, olha, eu só consigo passar à frente em uma despesa que é obrigatória da licitação se eu preencher o espaço, tá entendendo? Tá entendendo? Mas eu não sei até que ponto o sistema você pode alimentar campos isolados, tá entendendo?
Este podcast encerra as discussões sobre o tema execução orçamentária, prestação de contas e recursos da educação. O Instituto Plácido Castelo agradece a audiência e espera ter contribuído para um maior entendimento sobre o tema.